A Cimeira Social Europeia no Porto, Cimeira União Europeia-Índia, entrevista em direto com o Ministro dos Estrangeiros, Augusto Santos Silva. Os 27 reunidos, 24 presencialmente aqui no Palácio de Cristal, o Conselho Europeu informal para aprovar o compromisso que resultou da Cimeira Social de ontem. Judito Menezes e Sousa, a conferência de imprensa final do Conselho Europeu prevista para esta hora, mas os trabalhos estão algo atrasados.
Com algum atraso, porque a reunião informal dos líderes europeus também começou com meia hora depois do previsto. Do que se tratou nessa reunião e que eventuais avanços foram alcançados, será tema para essa conferência de imprensa com António Costa, Ursula von der Leyen e também o Presidente do Conselho Europeu, Charles Michel. No entanto, é também de esperar outras conferências de imprensa, por exemplo, do presidente francês Emmanuel Macron. Todos eles estão previstos para a próxima hora. Ficamos ainda, de qualquer modo, com as certezas que António Costa deixou ontem sobre aqueles avanços que pensava pudessem ser alcançados nesta cimeira e nesta cimeira informal, depois dos avanços de ontem, com o primeiro-ministro a manifestar confiança de que pudesse ser dado um passo para concretizar o caminho que ontem os passos que ontem foram dados rumo àquilo que António Costa diz ser uma Europa com maior proteção social, onde ninguém fica para trás.
Uma proteção social que garanta também a todos aqueles que hoje têm receio perante o desafio para o que os convidamos de darmos um salto civilizacional para termos uma sociedade mais verde e uma sociedade mais digital, que não precisam de ter medo. Porque a nossa proteção social, o nosso modelo social, garante precisamente que ninguém é deixado para trás e que todos podem avançar com segurança para o futuro que vamos construir em conjunto.
É a garantia deixada ontem por António Costa. Daqui a pouco, então, estas conferências de imprensa para já, Ricardo Alexandre, os líderes europeus que já terminaram esta reunião vão posar para a foto de família.
Com uma indicação de última hora, a conferência de imprensa vai ser uma espécie de dois em um, ou seja, só há a conferência de imprensa depois da cimeira com a Índia, conferência de imprensa do Conselho Europeu e da reunião com a Índia. Sr. Ministro Augusto Santos Silva, obrigado por estar com a TSF. Foi a melhor solução, a solução possível, adiar para um próximo Conselho a decisão europeia sobre o levantamento das patentes das vacinas?
Acho que foi uma boa decisão porque permite que, entretanto, nós falemos uns com os outros para que consertemos uma posição. É assim que se faz na Europa. Muitas vezes partimos de posições diferentes, às vezes até opostas, e vamos caminhando rumo a um entendimento.
A União Europeia, que exporta vacinas como não acontece em nenhum outro continente, não corre o risco de ficar como uma má da fita na história? Joe Biden fez a proposta, a União Europeia fica a pensar como decidir, quando na verdade os Estados Unidos praticamente não têm exportado.
Não, vamos lá ver, se há uma coisa que justifica e merece o consenso de todos, é que nós precisamos, entretanto, de aumentar a nossa capacidade de produção de vacinas, porque esse é o problema número um, é escassez do lado da produção, não é uma escassez do lado do financiamento para que a procura seja realizada, satisfeita, e segundo, a necessidade de os países que produzem vacinas disponibilizarem aos países que não produzem vacinas essas vacinas. E nessas duas tarefas do imediato, a União Europeia está bem à frente. E, portanto, tudo o que significa que amigos da União Europeia, como os Estados Unidos, se juntem a este esforço europeu de garantir o acesso universal às vacinas é bem-vindo.
O Papa Francisco também acaba de pedir a suspensão das patentes, portanto, aumenta a pressão sobre a União Europeia.
Mas aí não há nenhum problema. Aliás, estão a decorrer na Organização Mundial do Comércio conversações exatamente sobre este ponto, porque à luz das regras internacionais, um levantamento temporário dos direitos de propriedade intelectual é legítimo, desde que haja circunstâncias excepcionais que o justifiquem. Agora, insisto, enquanto fazemos esse trabalho, enquanto fazemos esse debate, enquanto nos preparamos para tomar eventualmente essa decisão, é preciso agir já, e agir já é o que a União Europeia tem feito. dos 500 milhões de doses que a União Europeia produziu, produzidos na União Europeia, 200 milhões foram destinados à exportação. E, portanto, são 200 milhões de doses que servem para pessoas fora da União Europeia serem inoculadas. E o grupo de trabalho dirigido pelo comissário Thierry Breton fez um esforço notável, com resultados evidentes, no que diz respeito ao aumento da capacidade de produção de vacinas no interior da União Europeia. E, portanto, não vejo porque é que a União Europeia há de ser considerada a má da fita quando está a fazer isto. Se a União Europeia fazendo isto é a má da fita, o que são aqueles que nem isto fazem?
De qualquer forma, é preciso aumentar a produção. Ontem, numa entrevista à TSF, o vice-presidente da Comissão e alto representante para a política externa, José Borrell, dizia-me que, a continuarmos neste ritmo, não vamos ter 75% da população mundial vacinada em 2 anos.
E estamos todos de acordo em que é preciso aumentar o ritmo. Aumentando o ritmo significa aumentar a capacidade de produção e aumentar o acesso de todas as pessoas, vivam elas em países ditos desenvolvidos ou países em desenvolvimento, às vacinas de que precisam. E por isso é que o mecanismo COVAX é tão importante, e por isso é que eu pessoalmente tenho muito orgulho em fazer parte de uma União, a União Europeia, que é o principal financiador mundial do mecanismo COVAX, isto é o principal financiador mundial dos programas de acesso universal às vacinas.
Mais uma pressão esta tarde sobre a União Europeia. O primeiro-ministro indiano Narendra Modi, certamente, com a situação que o país está a viver, vai falar desse assunto.
Imagino que sim, não consigo antecipar, mas não ficaria surpreendido que o fizesse, mas seguramente começará por agradecer à União Europeia o apoio que a União Europeia tem prestado à Índia desde a primeira hora, agora nesta circunstância pandémica tão difícil, designadamente no apoio de emergência, no fornecimento de ventiladores, no fornecimento de oxigênio, no fornecimento de medicamentos.
Uma cimeira com uma das partes à distância não é a mesma coisa que uma cimeira presencial, olhos nos olhos. O que é que acha que vai ser possível tratar com a Índia nesta cimeira que começa daqui a pouco?
Eu compreendo o que diz, e evidentemente um encontro presencial é preferível a um encontro digital. E era isso que estava planeado, mas todos nós compreendemos, julgo bem, que o primeiro-ministro de um país que está nas circunstâncias em que ainda está hoje, não queira abandonar esse país a nenhum título. Todos compreendemos e todos respeitamos. Agora, a cimeira vai-se fazer, o nome técnico, como sabe, é a Reunião de Líderes União Europeia-Índia, e sobretudo vai produzir resultados. A declaração política está praticamente negociada, e essa declaração política terá, na minha opinião, 3 elementos muito importantes. Em primeiro lugar, é o compromisso mútuo em aumentar o diálogo político regular, o que significa que as duas maiores democracias do mundo compreendem que têm que incrementar o nível do seu relacionamento regular, primeiro.
Que tem sido mais ou menos anual. Houve uma reunião também de alto nível ainda no ano passado.
Mas quando nós falamos de um diálogo político, não é apenas fazer reuniões, não é apenas o ritual das reuniões, que é muito importante, é avançar em domínios concretos de cooperação. E daí o meu segundo resultado, que é justamente o avanço nestes domínios, designadamente na área da conectividade, que para os nossos ouvintes é o nome chique que agora damos ao conjunto da as redes de infraestrutura e infraestruturas de transportes, redes e infraestruturas de energia, redes de comunicações e redes digitais, e também ao fluxo de pessoas, portanto à mobilidade. E vamos assinar hoje um acordo, uma sua parceria para a conectividade entre a União Europeia e a Índia, e dispenso-me de explicitar o enorme significado geopolítico que isso terá. E terceiro resultado, do meu ponto de vista, o mais importante: os líderes vão decidir hoje retomar as negociações, tendo em vista um acordo de comércio o mais abrangente possível e o mais denso possível, e também acordos de proteção de investimento e de proteção das indicações geográficas de origem. Portanto, Independentemente de o Primeiro-Ministro Narendra Modi não estar aqui presente, ele participa na cimeira e há estes resultados, porque o Ricardo Alexandre sabe melhor que ninguém que quando os líderes se reúnem, isso significa um momento culminante
de um trabalho que está,
Muito longe de se reduzir, se poder reduzir a essa reunião. Só na minha parte, eu já tive umas 4 ou 5 reuniões com o Ministro dos Estrangeiros indiano, outra com a Ministra das Finanças da Índia, outra com o Ministro do Comércio da Índia, só na minha parte. E o Vice-Presidente encarregado da área dos acordos comerciais, Valdis Dombrovskis, teve várias reuniões, incluindo 2 de alto nível, que produziram resultados. E, portanto, hoje é o clímax de um processo longo, de vários meses, mas que chega a um resultado, e um resultado que, do meu ponto de vista, é muito importante. Só para pensarmos do lado das negociações económicas, elas estavam suspensas desde 2013. E, já agora, foi por iniciativa da Presidência Portuguesa do Conselho que a União Europeia decidiu fazer esta cimeira e decidiu colocar na agenda desta cimeira todas estas dimensões, política, económica e da cooperação em vários domínios, incluindo no combate à pandemia.
Já lhe faço uma pergunta especificamente sobre o papel de Portugal, mas a União Europeia tem uma nova estratégia para o Indo-Pacífico?
Vai ter.
Está em preparação?
Sim, há conclusões do Conselho, portanto, os ministros estrangeiros mandataram, ainda há pouco, o alto representante e a Comissão para apresentarem até setembro uma estratégia para o Indo-Pacífico.
Com o reforço...
E sabe qual foi a primeira estratégia portuguesa, a primeira estratégia europeia, historicamente, para o Indo-Pacífico?
Foi portuguesa?
Claro, nos séculos XV, XVI, XVII, a visão estratégica e o plano estratégico para o relacionamento entre a Europa e a Índia e a Ásia em geral, utilizando os oceanos como canal de comunicação, é portuguesa.
E com a saída do Reino Unido da União Europeia, os laços históricos de Portugal com a Índia...
Valem mais?
Valem mais.
Claro que vale mais dentro da União Europeia. Foi uma das razões também que nos levou a propor isto. Concordância imediata do Presidente do Conselho Europeu, que, como sabe, é quem lidera as cimeiras que a União Europeia faz, e do alto representante. Porquê? O Reino Unido, quer dizer, nós éramos 28 países com tradições muito diferentes. Toda a gente compreende que a França deu uma atenção particular ao Sahel na África. Toda a gente compreende que Portugal esteja completamente à vontade na relação com a África subsaariana. Toda a gente compreende que os espanhóis têm especial interesse
à América Latina.
E toda a gente compreenderia e compreendia que a Alemanha tivesse uma particular atenção à China por causa da dimensão das relações económicas bilaterais e que o Reino Unido fosse um país europeu da União Europeia próximo da Índia. O Reino Unido saiu da União Europeia e esse vazio tem que ser colmatado. E Portugal está em condições históricas, contemporâneas e até subjetivas para o fazer, visto que nós temos hoje no governo português pelo menos 3 pessoas de origem indiana.
Desde logo as origens familiares do Primeiro-Ministro.
O Primeiro-Ministro, o Ministro do Planeamento e até o Ministro das Finanças têm...
Portanto, Portugal, não sendo uma potência económica dentro do espaço europeu, pode ser uma espécie de porta-estandarte da relação com a Índia.
Sim, o que Portugal é o que Portugal tem sido sempre, que é um bom mediador, um bom engenheiro de pontes, já que estamos no Porto, que é a cidade portuguesa com as pontes mais bonitas.
E parece que vem mais uma a caminho.
E vem uma a caminho que vai ser igualmente bonita, e algumas obras de engenharia absolutamente emblemáticas e de arquitetura de pontes, desde o século XIX do Eiffel até às 2 do século XX, pertencentes a esse gênio da engenharia de pontes chamada Edgar Cardoso. Portugal é isso, é um bom construtor de pontes, é um bom engenheiro de pontes, quer pela sua história, quer sobretudo pelo seu presente e pela maneira como... Olha, o Ricardo sabe que nós ouvimos falar e também falamos de reforçar a autonomia estratégica da Europa, mas nunca dizemos só isto. Se reparar, nós dizemos sempre reforçar a autonomia estratégica de uma Europa aberta ao mundo.
E o reforço dessa relação...
Posso explicar aqui a minha divergência com o Fernando Pessoa?
Com certeza.
O Fernando Pessoa, na mensagem, tem um primeiro poema, que é muito bonito, aliás, chamado Os Castelos, em que imagina a Europa como uma senhora jazendo sobre os cotovelos. Um cotovelo são as Ilhas Britânicas, o outro cotovelo é a Itália, e depois diz, a Europa olha com um olhar esfíngico e fatal o Ocidente futuro do passado, e termina, o rosto com que fita é Portugal. A única minha divergência, não é divergência, eu apenas acrescento que não é só olhar o Ocidente. Quando se olha para o Sul, quando se olha para o Sudeste, quando se olha para o Hemisfério Sul, quando se olha para vários lados do mundo, o rosto pode ser Portugal.
Um olhar mais global. Mas com o reforço dessas relações com a Índia, a União Europeia pretende restaurar algum equilíbrio numa relação Europa-Ásia que nesta altura depende muito para a China?
Sem dúvida. Mas não é para substituir. A nossa lógica não é agora, durante 20 anos, reduzimos a Ásia A, agora vamos reduzir a Ásia B e daqui a 20 anos, consoante a moda, reduziremos a Ásia C. É diversificar, multiplicar as parcerias. Nós temos na grande região da Ásia Pacífico, aliados tradicionais muito fortes. A Austrália e Nova Zelândia, evidentemente, desde a Segunda Guerra Mundial, a Coreia do Sul e o Japão. Temos tido uma relação crescente de implicação, nem sempre fácil, com a China. Temos, nos países que compõem a Associação de Países do Sudeste Asiático, temos 10% da população mundial, quase 10% do produto mundial, e celebramos com eles, em novembro, na reunião dos ministros dos estrangeiros, uma parceria estratégica. Subimos o nível do nosso relacionamento. Podemos ignorar a Índia?
A Índia, sendo uma democracia mais populosa do mundo, fala uma linguagem política que é mais próxima da União Europeia do que a linguagem que é falada em Pequim. Isso ajuda também ao diálogo, o facto de ser um país que partilha códigos políticos e valores que são aqueles prescritos pela União Europeia?
Certamente, e não é só uma linguagem, embora a linguagem conte muito. É um corpo normativo e um corpo de instituições. E isso é muito importante, facilita muito o diálogo. Claro que esse diálogo também inclui questões de direitos humanos, e nós podemos colocar questões de direitos humanos. Temos, aliás, dentro da formação, da concretização institucional do nosso diálogo, há um segmento a que chamamos diálogo de alto nível sobre direitos humanos. A Índia tem problemas de direitos humanos, certamente, como a União Europeia no seu seio também tem problemas de direitos humanos.
Vão ser referidos nesta
já no âmbito da preparação. Houve uma reunião no princípio de março, se não me falha a memória, não garanto porque não tenho aqui os papéis, especificamente dedicada ao diálogo em matéria de direitos humanos, como depois houve outras duas especificamente dedicadas ao comércio e ao investimento. É assim que nós trabalhamos.
Portanto, há preocupação com o que está a acontecer, por exemplo, com as minorias muçulmanas no território indiano?
No mesmo sentido em que há preocupação com as violações de direitos humanos que ocorrem dentro da União Europeia. Sabe que uma das frases mais emblemáticas, na minha opinião, do presidente Joe Biden, logo a seguir à sua eleição, foi esta: nós temos que dar valor às democracias e, portanto, ao Estado de Direito e, portanto, aos direitos humanos, mas não pensando que esse é um problema dos outros, ao qual nós devemos dar ou lições de moral ou exercícios de exegese crítica. E esse é um problema de todos, começando por ser um problema na nossa própria casa. E é assim que nós devemos olhar para esta questão.
E mesmo na nossa casa, nem todos os Estados-membros olham para o problema da mesma forma?
Infelizmente, não. Embora nós todos tenhamos um compromisso comum, que o artigo 3º do Tratado de Lisboa explicita com toda a clareza.
Não estamos a falar de violações dos direitos humanos fundamentais como acontecem noutras partes do mundo, mas o próprio facto da Hungria e da Polónia terem resistido ao que se diz a que a expressão igualdade de género ficasse consagrada no compromisso que saiu da Cimeira Social Europeia é um problema?
É um problema, mas é um problema que eu, se me permite, enunciaria assim. É verdadeiramente um problema tentar compreender porque é que se dá tanto valor A isto, há diferença entre haver uma expressão clara na qual os líderes europeus se comprometem com a igualdade de género e haver uma expressão igualmente clara, do meu ponto de vista, na qual os líderes europeus se comprometem em combater e eliminar as disparidades de género em emprego, em remunerações, em pensões e se comprometem em assegurar a igualdade e não discriminação entre todos. O Ricardo consegue compreender a diferença?
As expressões claras são resultado, são sinal de uma prática segunda, política.
Porque a segunda expressão, eu não citei de cor, mas se der 3 segundos consigo ver aqui, mas é mais ou menos isto que lá está, é a expressão que fica, que está, e que para um português, e julgo que aliás que para todos, significa um compromisso claro em promover a igualdade de género, entre outras coisas, mas promover a igualdade de género. A igualdade entre homens e mulheres é uma condição essencial da democracia e da Europa social. A Presidente da Comissão Europeia explicou isso muito bem ontem, na alfândega.
O Sr. Ministro está agora aqui neste contentor onde está montado o estúdio da TSF aqui no Palácio de Cristal, não está dentro da sala do Conselho Europeu, mas... Sabe se há acordo entre os 27 para assumir aquele compromisso que saiu da Cimeira Social de ontem?
Sim, sim. A declaração, aliás, do meu conhecimento, já foi tornada pública e, portanto, os líderes europeus hoje saúdam a realização da conferência, tomam em consideração o seu resultado, portanto, o compromisso, aliás, não se esperaria de outra coisa, visto que o compromisso está assinado pelo Presidente do Parlamento Europeu, pela Presidente da Comissão Europeia, pelo Primeiro-Ministro de Portugal enquanto anfitrião, e todos nós pudemos ver a alegria com que o Presidente do Conselho Europeu recebeu ontem este compromisso.
O que aconteceu ontem aqui no Porto é mesmo histórico?
Sim.
A história virá, obviamente. Mas...
Pois, era isso que eu ia dizer, não é? Nós só saberemos isso daqui a uns anos. Agora, é um facto inaugural, isso sabemos-lo. Porquê? Porque foi a primeira vez que, em relação a um acordo social não setorial, a um acordo social global, as instituições europeias e os parceiros sociais foram co-subscritores.
Isso
é a primeira vez.
Como é que se dá a sequência prática ao que António...
Mas vão lá ver, a Europa está habituadíssima a que, com presidências portuguesas, haja primeiras vezes.
Como é que se dá...
A cimeira com a Índia, a primeira foi na presidência portuguesa de 2000. A cimeira com a África, a primeira foi numa presidência portuguesa. A cimeira com o Brasil, a primeira foi numa presidência portuguesa. A agenda de Lisboa foi numa presidência portuguesa. O Tratado de Lisboa, que resolveu o bloqueio institucional da União Europeia, foi numa presidência portuguesa. A primeira lei europeia do clima será, já é, com a presidência portuguesa. O primeiro acordo internacional de comércio e cooperação com o Reino Unido, enquanto país terceiro, é numa presidência portuguesa. Portanto, nenhum dos líderes que agora estão a tirar a fotografia fica surpreendido por nós acrescentamos esta nova primeira vez, pela primeira vez numa presidência portuguesa, as instituições europeias, Parlamento, Comissão, agora Conselho Europeu, e os parceiros sociais, empregadores, empregados, organizações da sociedade civil, associam-se a um acordo que diz respeito, ao mesmo tempo, ao emprego, à formação profissional e à proteção social.
Como é que está agora, seja a presidência eslovena, seja no próximo ano a presidência francesa no primeiro semestre, como é que está a sequência prática ao que António Costa definiu como o mais ambicioso e abrangente compromisso alguma vez alcançado pela União Europeia?
Mas isso é a grande vantagem do plano de ação que foi proposto pela Comissão Europeia e que os líderes europeus incorporam, é que tem lá um roteiro. Diz até 2030 temos que chegar a estas metas ABC, não vamos repetir porque toda a gente a esta hora já sabe.
Mas os 78% de população empregada.
Sim, e eu na minha, por exemplo, na meta da taxa de emprego, tão importante como esse valor é o reduzir para metade a diferença atual entre o emprego masculino e o emprego feminino, porque a taxa de emprego das mulheres hoje na União Europeia está 12 pontos percentuais abaixo da taxa de emprego dos homens. E as pessoas que não conhecem tanto estas questões olham para os 78%. As pessoas que conhecem um bocadinho como eu sabem que para chegarmos aos 78% é preciso intervirmos nesta diferença que hoje existe exatamente de género, na taxa de empregabilidade, para que nós chegamos a garantir pelo menos a 3/5 da população empregada uma ação de formação profissional anual, temos que subir em mais de metade a atual taxa. E o compromisso de reduzir o nível de pobreza na União Europeia é um compromisso evidente, tanto mais que esta crise económica há de ter provocado, ainda não há os dados finais, não é, em relação a 2020, mas há de ter provocado alguma inflexão num percurso que tinha sido positivo. Portanto, nós temos essas metas. O que é típico das políticas sociais, educação, formação, segurança social, é que elas são políticas nacionais, por razões, julgo, que todos compreendemos. Portanto, nós não aprovamos hoje um caminho único, uma via única para chegar a estas metas, mas aprovamos um compromisso para chegar a estas metas. Temos o instrumento financeiro indispensável no âmbito dos programas comunitários e decidimos que a forma como nós vamos cumprindo estas metas passa a fazer parte do semestre europeu, isto é, passa a fazer parte do exame económico que todos os anos fazemos uns aos outros. Portanto, doravante, para além do PIB, do déficit, da dívida e de indicadores económicos desse tipo, nós consideraremos também indicadores sociais e, a meio caminho, em 2025, faremos uma revisão disto tudo.
Concorda com a ideia do Presidente Macron de que o Fundo de Recuperação e Resiliência já não é suficiente e vai ser preciso mais dinheiro para recuperar devidamente a economia europeia?
Sabe que eu sou muito gradualista e, portanto, eu agora estou focado numa questão muito específica e que, aliás, é uma condição sine qua non para que o fundo possa existir. Eu agora estou focado em que os 8 países que ainda não comunicaram formalmente a ratificação pelos seus parlamentos da decisão de recursos próprios que permitam à Comissão Europeia ir aos mercados levantar o dinheiro, o façam.
E o Primeiro-Ministro dizia ontem que só 14 Estados-membros, pouco mais de metade da União Europeia, ou metade,
apresentaram
os respectivos planos de recuperação e resiliência. Portanto, está tudo muito atrasado.
Sim, mas são duas questões diferentes, com a devida consideração pelo Sr. Primeiro-Ministro, que é, nos planos nacionais de recuperação, nós podemos aprová-los no limite 1 a 1. Na ratificação, nós todos estamos dependentes do último que ratifique. É preciso que todos os 27 ratifiquem a decisão sobre recursos próprios para que um mecanismo de recuperação possa funcionar. E, portanto, eu, no galho da árvore em que eu me situo, que é relativamente baixo, é nisso que eu estou preocupado. Depois logo veremos se é bastante, se não. Agora, nós temos 100. Antes de pensar que vamos precisar de 200, garantamos esses 100.
Charles Michel, o Presidente do Conselho Europeu, afirmou ontem aqui no Porto que o Produto Interno Bruto é insuficiente para mostrar o grau de desenvolvimento de uma sociedade. As coisas têm sido muito focadas no aspecto financeiro, até pela necessidade de recuperação das economias, mas que isso por si só não basta, que precisamos muito de inteligência coletiva. Como é que se estimula, nesta altura em que as economias atravessam situações difíceis e há custos sociais do impacto da pandemia que são evidentes e que até se podem intensificar nos próximos meses, como é que se estimula a inteligência coletiva neste contexto?
Apostando no quadro institucional europeu, apostando em que os 27 Estados-membros têm as suas próprias instituições, mas que nós temos também esta união que nos é comum, que tem instituições, tem um Parlamento Europeu, espicaçando-nos, criticando-nos, escrutinando o que nós fazemos, tem a Comissão Europeia, que é o nosso braço executivo e que vai aos mercados em nosso nome, comprou as vacinas em nosso nome, e temos o Conselho Europeu, que é o espaço no qual os líderes políticos nos dão as orientações fundamentais. E depois cá, nós, os intendentes, temos que as cumprir.
Quais são os...
Estou a citar o de Gaulle.
Quais são os próximos... Por falarem de Gaulle, vamos até França. Quais são os próximos grandes desafios da presidência portuguesa? É o lançamento da conferência sobre o futuro da Europa que amanhã acontece em Estrasburgo?
Não, isso já pus do lado os resultados. Eu tenho um quadro que é o que já fizemos e o que nos falta fazer. No que já fizemos de fundamental, o acordo sobre a lei do clima, esta cimeira social, já está do meu lado, já está do lado do FEI, já feito, a aprovação do Instrumento de Recuperação e Resiliência, todos os programas do Orçamento Plurianual, o Erasmus, o Horizonte Europa, o Programa de Investimento, o Fundo Social Europeu, o Fundo de Coesão, tudo isso já está acordado com o Parlamento Europeu, prontinho a ir para o terreno. Do que falta fazer? Falta toda a parte comercial. Nós vamos ter hoje um resultado com o relançamento das negociações com a Índia, mas eu quero avanços nos acordos com os países latino-americanos, seja do Mercosul, seja com o México.
Ainda durante a presidência.
Espero consegui-los ainda durante a nossa presidência. Vamos ver se conseguimos avançar também no que diz respeito ao processo de alargamento, designadamente com novas conferências intergovernamentais com a Sérvia e Montenegro e talvez com a aprovação do quadro negocial e da primeira conferência com a Albânia e a Macedónia do Norte. E também esperamos para junho um momento alto da nossa presidência, no próximo dia 1 de junho, já está marcado, a inauguração do cabo submarino de fibra óptica que vai ligar América, África e Europa, que é amarrado em Fortaleza, no Brasil, do lado americano, e em Sines, Europa, do lado Portugal, do lado europeu, e compreendo que é muito saboroso que isso aconteça, mas não é apenas uma questão de sabor ou paladar, é mesmo a importância que isto tem para a conectividade, não é? Para as comunicações, para o desenvolvimento da economia digital, e esperamos avanços na agenda legislativa no que diz respeito à Europa Social. E há um avanço, há uma realização no âmbito da presidência, porque nós nos batemos todos os dias, com, aliás, pressão crescente. Nós queremos que os primeiros planos de recuperação e resiliência sejam aprovados pelo ECOFIN em junho. Vamos ver se vamos conseguir.
Referiu a questão do alargamento. Os líderes das instituições europeias, ao longo dos últimos anos, têm reiterado uma e outra vez que o futuro dos países dos Balcãs Ocidentais passa pela União Europeia. Ninguém disse nada em sinal contrário de quem lidera as instituições europeias, mas da parte dos Estados-membros e alguns países em concreto, tem havido alguns pós na engrenagem. A França, por mais que uma vez já fez saber que não fica muito confortável com a ideia de agora, depois de ter saído um Estado-membro, estar a pensar sem alargamento, não se corre o risco de permite uma expressão, de estarmos aqui um pouco a empalear e a alimentar expectativas de países que estão a fazer tudo o que podem para cumprir critérios e depois acabam por não entrar?
Não, o que é preciso é ser claro que o que define a progressão no processo de integração, no acesso de um país qualquer, é o seu grau de cumprimento com os compromissos que estão vertidos, aliás, nos conhecidos critérios de Copenhaga. E, portanto, um país progride fica mais perto de aceder à União Europeia, um país regride fica mais longe. Foi isso que aconteceu, aliás, com Portugal. Estes processos levam tempo. Portugal, quando apresentou o seu pedido de adesão, corria o ano de 1900 e princípio de 77, foi o primeiro governo constitucional, Mário Soares, que fez esse pedido. Entramos em 1986, 9 anos depois, e a União Europeia, nessa altura, era uma União Europeia 12, se não me falhar a memória. Mas, portanto, era uma União Europeia com um conjunto relativamente restrito de países. Hoje somos 27.
Era mais fácil de dizer.
Eu que tenho a responsabilidade de gerir do lado do Conselho o alargamento, o processo de alargamento, portanto, o início formal de negociações com a Albânia e a Macedónia do Norte, estou neste momento a gerir questões muito delicadas, porque têm a ver com identidade, têm a ver com língua, têm a ver com história, que são questões muito importantes nos Balcãs. Agora, nós nunca nos podemos esquecer que as comunidades europeias, como se chamava na altura, foram, na sequência da Segunda Guerra Mundial, uma primeira resposta de paz. A primeira coisa que os pais fundadores quiseram foi evitar uma Terceira Guerra Mundial. Por isso, aliás, que propuseram que os países que tinham sido beligerantes na Segunda Guerra pusessem em comum a gestão das matérias-primas essenciais para a indústria da guerra, o carvão e o aço. Ora, nós conseguimos esse resultado e durante 70 anos a Europa da União Europeia viveu em paz e vive em paz. Ora, a desagregação da Jugoslávia causou, não é errado do ponto de vista histórico, foi ocasião, ou associou-se à desagregação da Jugoslávia, o episódio sangrento, a guerra que houve na Europa, a única na sequência desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Portanto, a União Europeia também é um projeto de paz para os Balcãs. E eu compreendo que seja muito complicado do ponto de vista económico, do ponto de vista institucional, etc., mas nós não devemos perder de vista isto, que a integração europeia é, do nosso conhecimento, a história tem-nos mostrado que é um grande fator de paz e nós precisamos de estabilizar os Balcãs.
Sendo que o arrastar do processo vai provocando aquilo que já é designado por eurofadiga, e o que era há uns anos o euroentusiasmo passou a eurofadiga, pode haver alternativas políticas para esses países, seja a Sérvia voltar-se mais para Moscovo, seja a Albânia voltar-se mais para a Turquia.
Na minha opinião, alternativas menos razoáveis, digamos assim, menos promissoras do que havia da integração europeia, mas evidentemente os países são soberanos, as escolhas terão que ser feitas pelos povos e os Estados. Agora, nós todos sabemos, os portugueses também sabem muito bem, que o processo de integração, portanto a candidatura, é um processo muito exigente e é natural que seja exigente. Não é possível entrar na União Europeia sem fazer reformas que valorizem as instituições democráticas, que garantam a liberdade de imprensa, que combatam a corrupção, que tornem o Estado soberano nos domínios em que um Estado tem que ser soberano, que incorporem o que a gente chama o acquis comunitário, portanto o acervo que constitui o nosso património na União Europeia, e tudo isso é exigente. Quer dizer, você é bastante mais novo que eu, pelo menos tem cara disso, portanto, provavelmente não tem a memória que eu tenho de tudo o que o país teve que fazer entre 77 e 86, 85, para chegar ao tratado de adesão.
Na questão na relação com a Rússia, o senhor tem ao longo dos anos dito várias vezes que Portugal tem um papel importante no quadro da União Europeia por ter sido dos países que sempre soube manter pontes de diálogo com a Rússia e assumiu algum protagonismo nesse aspecto. Parece que a relação entre a Rússia e a União Europeia como bloco está nos mínimos aceitáveis, está a passar por uma fase má. Sente que pode fazer alguma coisa?
Sim, mas vamos ver. Em primeiro lugar, o que eu posso fazer é apoiar, garantir a unidade da política externa europeia, apoiar o alto representante, ser uma voz que permita no Conselho de Negócios Estrangeiros da União Europeia nós criarmos uma frente comum, uma posição comum face à Rússia.
O reforço de sanções é uma boa ideia?
As sanções são um instrumento de política externa, não são o instrumento de política externa. Nós, se entrarmos num jogo no qual eu sanciono X, a outra parte sanciona Y, eu respondo sancionando A e B ao mesmo tempo, a outra parte responde sancionando A, B e C ao mesmo tempo, só degradamos as coisas. Portanto, todos os instrumentos de política externa têm que ser usados com inteligência, com sensatez, com moderação e com sentido de equilíbrio. Agora, porquê que Portugal não tem nenhum irritante, para usar esta expressão, com a Rússia no plano bilateral? Por uma razão que vale para a nossa relação com a Rússia, como vale para a nossa relação com a China, como vale para a nossa relação com os Estados Unidos, como vale para a nossa relação com a Índia, com a Indonésia ou com o Uganda. Os nossos interlocutores sabem que o nosso posicionamento é claro e não muda. Nós somos um país da União Europeia, um país da Aliança Atlântica, um país atlântico, que acha que a centralidade do Atlântico não diz respeito apenas ao Atlântico Norte, à ligação entre a Europa e os Estados Unidos e o Canadá, mas diz respeito também ao Atlântico Sul, à triangulação entre a Europa, a América Latina e a África Ocidental. Portanto, sabem isso. Um ministro russo, quando fala comigo, sabe que não pode pedir, que não pode dizer, você não acompanha esta posição da União Europeia. Nós somos membros da União Europeia. Você não acompanha esta posição da NATO. Não, nós somos membros da NATO. Um, clareza. Dois, somos equilibrados. Temos uma postura em matéria de política externa equilibrada, apostamos mais no diálogo do que na confrontação, tentamos compreender os pontos de vista do outro, tentamos encontrar interesses comuns. E agora diz-me assim, desculpe estar a fazer este truque, mas isso não vos põe em contracorrente, contramão com os Estados Unidos? Digo, não, o que eu estou a dizer agora, dilo. Disse-o já com mais propriedade e muito mais autoridade o Presidente Biden, quando disse à Rússia, esperem firmeza em tudo o que nos divide e ao mesmo tempo proponho que nós prorroguemos já...
Continuamos a dialogar naquilo que é preciso dialogar.
Sobretudo...
Armas nucleares.
Controlo do armamento e não proliferação nuclear.
Certamente que fica... desapontado, mas sabemos quais são as circunstâncias por não haver uma cimeira chefe de Estado e de Governo União Europeia, União Africana. Aquilo que foi feito no Fórum de Alto Nível de Investimento Europa-África pode dar resultados que sejam interessantes para a União Europeia?
Já deu. No mesmo dia 23 de abril, onde foi realizado o Fórum de Investimento União Europeia-África, organizado conjuntamente pela Presidência Portuguesa e pelo Banco Europeu de Investimentos, o Banco Europeu de Investimento assinou com vários países africanos, sobretudo da África Ocidental e do Sahel, contratos de financiamento de abastecimento de água, de indústrias do ambiente, no valor de 350 milhões de euros. Portanto, esta presidência portuguesa pode parecer atípica para não o que os portugueses são, mas para o que muitos portugueses pensam que são. Esta é uma presidência de ação, de realizar. O nosso mote é tempo de agir, de obter resultados, não de nos perdermos na enésima discussão sobre os tratados, na enésima discussão sobre o equilíbrio das instituições, na enésima estratégia sobre o enésimo assunto. De realizar, de concretizar, e, no caso africano, também. Eu não estou desapontado por não haver uma cimeira entre a União Europeia e a União Africana com a presença dos 27 chefes de Estado e de Governo europeus e dos 54 ou 55 chefes de Estado africanos. Gostaria imenso que ela se tivesse realizado, mas compreendo que as condições da pandemia não o permitem. Eu estou interessado em prepará-la, mas prepará-la substantivamente. E vamos ver o que é que vai acontecer daqui até 30 de junho.
Sei que já respondeu a esta questão na TSF esta semana, mas volto a fazer a pergunta para atualizar a informação. Com a Índia a ter... mais de 400 mil novos casos por dia, com o número de óbitos a ultrapassar os 4 mil, como ainda aconteceu nas últimas 24 horas, não faz sentido pensar em restringir voos a partir da Índia para Portugal?
Sabe que eu não consigo, eu consigo fazer muitas coisas, mas conseguir proibir coisas que não existem ainda não
consigo. Não há os voos diretos, claro. Mas voos que possam ter origem na Índia e que depois parem na capital europeia.
Mas se me perguntar, portanto, eu proibir voos que não existem, não consigo. Sujeitar passageiros que tenham vindo ou passado pela Índia e que cheguem a Portugal a medidas de quarentena muito estritas, não só consigo, como também já fiz. Estão em vigor.
Estão em vigor atualmente.
Sim, sim. Portanto, uma pessoa que... Isso acontece para a Índia, acontece para a África do Sul e acontece para o Brasil. Porquê? Porque são países em que, para além de uma situação epidémica grave, há também variantes que nós ainda conhecemos mal. Mas nós não discriminamos. Isso também existe, a obrigação de quarentena, para todos os países europeus que têm, neste momento, mais de 500 casos por 100 mil habitantes. Por exemplo, neste momento, quem vem de França para Portugal está sujeito à quarentena. E a França é provavelmente um dos 3 ou 4 países europeus mais próximos de Portugal em tudo. A cultura, só no futebol é que nós somos adversários.
Não tem corrido muito bem.
Mas, porquê? Porque a regra é uma regra em função de critérios sanitários, não é uma regra em função de estarmos mais próximos ou mais afastados deste ou daquele país.
Ministro Augusto Santos Silva.
Nunca esquecer que quando nós tivemos que tomar em relação ao Brasil a medida mais extrema, e aí sim foi suspender os voos, porque voos existem em muitos, e eu fiz questão de, antes de o governo anunciar essa medida, telefonar ao meu colega brasileiro e explicar-lhe que tínhamos que tomar essa medida mais extrema, mas que era uma medida que tomamos por exclusivos critérios sanitários.
E não deve ser fácil explicar isso a um colega que é tido como um negacionista em relação à pandemia.
Não, pelo contrário, o telefonema correu muito bem e a parte brasileira não só percebeu bem, como reagiu de forma que eu pessoalmente só tenho que agradecer.
Ministro Augusto Santos Silva, muito obrigado por ter vindo à TSF neste dia de cimeira no Porto, do Conselho Europeu, cimeira União Europeia-Índia daqui a pouco. Judito Menezes e Sousa, alguns desenvolvimentos desta última hora aqui no Palácio de Cristal?
Algumas conferências de imprensa que foram ocorrendo, nomeadamente a do presidente francês Emmanuel Macron, que fez questão de repetir, no fundo, aquilo que tinha dito ontem a propósito, e foi questionado sobre a questão do levantamento das patentes da vacina, da Covid, sendo que Emmanuel Macron repetiu o desafio que ontem também tinha deixado a Presidente da Comissão Europeia aos Estados Unidos para que contribuam para o esforço que o Bloco Europeu tem feito na exportação de vacinas, dizendo Macron que a Europa não pode ser acusada ao mesmo tempo de lentidão na produção de vacinas e ao mesmo tempo de ser egoísta. Foi uma das notas deixadas por Macron que sublinhou muitas vezes os ganhos obtidos durante esta presidência, que estão a ser obtidos por esta presidência portuguesa e sobretudo pela Cimeira Social que ontem aqui se realizou, dizendo nomeadamente que algumas das metas que foram fixadas vão fazer parte agora da mesa das conversas dos líderes europeus e isso marca uma diferença para temas, por exemplo, como o salário mínimo europeu, que estão ainda em aberto, mas que Macron acredita possa vir a ter desenvolvimentos ainda na presidência francesa. Desta conferência de imprensa também alguma satisfação por Macron, pela forma como a presidência portuguesa conduziu esta cimeira, tendo dito que o primeiro-ministro Costa, como ele disse, foi um dos motores dos avanços que ontem se realizaram. Como dizias há pouco, houve aqui uma mudança de planos e apesar destas conferências de imprensa isoladas terem decorrido agora na última hora, a grande conferência de imprensa que vai juntar António Costa, Ursula von der Leyen e também Charles Michel, as três figuras de topo nesta cimeira informal, essa conferência de imprensa vai ser condensada apenas numa só e vai acontecer depois do outro ponto alto do dia, que vai ser a cimeira entre os líderes europeus e a Índia.
Judito Menezes e Sousa, com Filipe Santa Bárbara, Ricardo Alexandre, cuidados técnicos de José António Barbosa e Joaquim Pedro. É o Estado do Sítio em versão especial a partir do Palácio de Cristal, no Porto. Já sabe que o programa fica disponível em tsf.pt e em podcast. Até para a semana.